O Brasil ri de 2019, mais do que um estágio na sua vida. Prova que parece fácil, mas não é. Esses são os slogans utilizados pelo Mário Roma, organizador do evento, e que reflete com veracidade o espírito da prova. O Brasil ri de 2019 é uma prova de corrida de mountain bike em estádios, dividida em duplas masculinas, mistas e femininas com 600 km, 13 mil metros de ascensão acumulada total de subidas, em 7 dias nas cidades de Arraial de Ajuda e Guaratinga na Bahia, Brasil. A prova se encontra na 10ª edição, e ao meu ver muito bem organizada e preparada. São cerca de 600 atletas, mais de 300 staffs, barracas para todos os atletas e staffs, refeições, jantar e café da manhã, lava bike das kit ao final de cada etapa, suporte mecânico do Shimano, refeitório estilo buffet completo, 3 containers com banheiros e duchas individuais bem cuidados pela excelente equipe de limpeza e espaço exclusivo Specialized. Trata-se de uma verdadeira batalha mental, física, técnica e de companheirismo. O nível dos atletas que participaram do Brasil Ri de 2019 foi bem elevado. Desses 500 profissionais atletas como advogados, engenheiros, economistas, médicos e outros, que dividem seu tempo entre família, trabalho, lazer e treinos, posso dizer que a maioria se encontra realmente preparado tanto fisicamente, quanto aos equipamentos bicicleta, roupas, acessórios, etc., e na sintonia com a dupla. Há muito jogo estratégico ao longo da corrida, para poupar energia e se mantendo numa zona cardíaca baixa predominância em Z2/Z3 baixa, poupar o equipamento nas diversas situações a qual a bike e acessórios são expostos ao extremo descidas, buracos, saltos, lama, poças, pedras, e ao estado emocional e físico do A, companheiro A. Não se trata de uma prova que você vai no limite cardíaco, mas no limite da sua força no pedal watts, da técnica na mountain bike e do conhecimento sobre o seu próprio corpo, que só vem com os treinos mesmo. A organização do evento foi impecável, iniciou em Arraial da Ajuda com um prólogo de mais ou menos 20 km. No segundo dia, um duro pedal que nos levou a Guaratinga partindo de Arraial da Ajuda num percurso de 135 km. Essa etapa, considero a mais duro, pois havia muitos atletas animados com o início da prova, fora da intensidade ideal, forçando em muitas subidas, atacando bastante ao longo das distâncias elevadas e o sol acentuado que nesse dia foi de castigar. Ao chegar em Guaratinga deixamos as bicicletas no wash bike da Skirt Lava Bike, que após a lavagem são deixadas no Bike Park, estacionamento exclusivo das mountain bikes com controle de acesso. E caso fosse necessário alguma manutenção da mountain bike, era só deixar a bike com os mecânicos do apoio da Shimano, até mesmo para uma assistência minuciosa, como conserto de rachadura de quadro de carbono, como foi o caso de um dos nossos amigos. Em seguida, pegar as malas trazidas de Arraial de Ajuda pela Unidas para deixá-las na barraca individual com colchão novo no plástico, e seguir para o merecido banho. As duchas são em box individual revestido e com piso frio, com água quente ou morna num grande container com banheiros ao fundo e com uma equipe de limpeza sempre pronta para deixar tudo limpo para o próximo atleta. Na sequência, volta para a barraca para deixar os pertences recomendava-se cadeado, mas eu deixei tudo aberto todos os dias e não tive problemas. E segui para o jantar no refeitório gigante montado exclusivamente para o evento com mesas e cadeira para todos. Super organizado, bonito, como se fosse um buffet de casamento ou formatura para atender todos os atletas sentados assistindo os vídeos e as fotos da etapa do próprio dia, além da premiação dos vencedores da etapa e da prova. No buffet havia arroz, feijão, massas, batata, carne, saladas, água de coco, Coca-Cola e até sorvetinho. O terceiro dia foram 0,2 voltas de 37,5 km aos redores do acampamento de Guaratinga. O percurso variava bastante entre estradões de terra batida, áreas mais técnicas com pedras e obstáculos naturais e alguns single tracks, caminho que só percorre o mountain biker por vez. Essa etapa era considerada relativamente mais simples pela organização, mas que tinha o horário de corte apertado 5 horas, comparado ao tempo dos primeiros colocados 3 horas. Os horários de corte foi algo que me deixou um pouco impressionado. Eles não eram tão fáceis, como mencionei acima. Havia uma necessidade de se manter numa velocidade média acima de 13 km por hora para ficar acima do corte. Caso contrário, corria-se o risco de entrar no ônibus vassoura, ônibus de embarque obrigatoriamente ao S, atleta S, baixo do ritmo levados até a chegada. A quarta etapa, considerada a rainha com 104 km, 2.500 metros de ascensão acumulada, teve muitos single tracks, downhills, estradões e as conhecidas e temidas subida da batalha e o desafio Zera, o pico da Red Bull na subida das 7 voltas, que realmente é puxada e técnica. Eu pedalei só até o primeiro fiscal do desafio e já foi poupando as pernas e empurrando mesmo. Meu parceiro Wesley Sorridente aceitou o desafio e zerou o pico. Bruto. Fui com o cara certo. A quinta etapa era a volta de Guaratinga a Arraial de Ajuda com 141 km e mais ou menos 2.100 metros de subidas acumulados mesmo, voltando para o litoral. Foi uma etapa com bastante desafio até o KM50 em relação às subidas. Depois muitas trilhas divertidíssimas e fluidas no Parque Nacional Pau Brasil, onde o caminho se tornava relativamente plana. Porém desafiador para a visão devido à chuva e as muitas poças d'água ao longo do trecho. Nesse dia, o Perella nos fez um baita apoio e nos proporcionou muito vácuo, elevando o ritmo do time Ackley. Teve um trecho longo de reta que tive que jogar a toalha e pedir para eles, Perella e Wesley, diminuírem um pouco o ritmo, pois estava difícil ficar de roda, ficar atrás do S, parceiro S, aproveitando o vácuo. Foi bacana ver, os meninos quebravam vários pelotões, grupo de ciclistas que rodam juntos se ajudando e poupando. A sexta etapa foi um cross country ou conhecido como SCO, de 4 voltas com cerca de 8 km. Era necessário fazer no mínimo uma volta e até 0,4 voltas, caso você fosse capaz de terminar a terceira volta abaixo de 1 hora 24 minutos, tempo S do campeão da etapa. Henrique Avancini, o que não foi o meu caso, que fiz 1 hora e 40 minutos fazendo apenas 3 voltas. Meu parceiro, Bruto, semigalático, conseguiu abrir a quarta volta fecha em 1h45 minutos às 4 voltas. Foi uma etapa curta, porém bem intensa. E por falar em intensidade, todo mundo dizia que a sétima e última etapa, em Arraial de Ajuda, seria uma festival. Tranquila, apenas para encerramento, sendo divertida pois havia 50% do percurso em single tracks com certa dificuldade para ultrapassagens e 50% em estradão. Lógico que não foi nada tranquilo, os primeiros 15 km foi uma pancadaria, fui atacado, ataquei, liderei pelotão, fiquei para trás em outros e conseguimos ligeiro destaque nos singles e obstáculos naturais do Parque Nacional Pau Brasil, fechando os 47 quilômetros em 2 horas e 20 minutos. Não fomos uns dos melhores, mas para mim, mesmo estando bem no final da prova, a intensidade foi bem alta com a média de velocidade de 20 quilômetros. Ficou muito claro que o Brasil Ride 2019 foi uma prova que reuniu atletas e amadores de alto nível do Brasil. Conhece pessoas de Goiânia, Brasília, Minas Gerais, Rio de Janeiro e todos estavam muito bem preparados para a prova, tanto fisicamente, quanto aos equipamentos. Para essa prova e com esse nível de participantes, acredito realmente que uma mountain bike leve, com componentes bons, confiáveis e em perfeito estado de conservação traz um diferencial para poupar energia ao longo dos dias. Mesmo sendo forte e capaz de carregar uma bicicleta de alumínio, full suspensão, de 14 kg sem acessórios, foi relativamente mais pesado, pois esse peso é somado aos itens e acessórios necessários para a prova, como mochila de hidratação, kit primeiros socorros básico, câmera reserva, ferramenta, links de corrente e alguns alimentos. Abro um parênteses aqui. É possível contar apenas com a hidratação da prova, levar o mínimo de peso possível, nem usar mochila, deixar o kit de primeiros socorros de lado para reduzir o peso, carregar apenas gel para se alimentar. No entanto, é necessário ver seu objetivo com a prova, chegar na frente, terminar, passar dos cortes. Pois se trata daquela escolha básica da vida profissional, financeira e afetiva: mais segurança, menos risco com emoções controladas, ou menos segurança, mais riscos e emoções à flor da pele. E acredito fielmente que nenhuma delas esteja certa ou errada, apenas proporcional ao momento de vida de cada pessoa ou dupla nesse caso. A sintonia com seu companheiro de equipe também é algo essencial. É difícil encontrar uma pessoa com o mesmo nível de condicionamento físico, técnico e suporte mental à dor e desconforto. No meu caso, meu parceiro era mais forte do que eu, logo eu sobrava muitas vezes nas subidas, mas procurava compensar um pouco nas descidas, começando a subir primeiro. Nas retas, por ser mais forte, muitas vezes ele estava à frente fazendo o corte do vento e eu na roda aproveitando o vácuo. E sem discussão quanto a isso, zero estresse, pois muitas vezes fechávamos o gap diferente entre nós, o pelotão da frente, para ele descansar também. Mesmo sendo puxado para mim, eu tinha consciência que precisava que ir além para ele descansar também. Nesses pelotões até havia um código de ética para todos poupar energia. Isso sem dúvidas ajudou a completar as etapas num tempo bacana e se preservar para os dias seguintes. A intensidade é muito alta, apesar da necessidade de se manter uma frequência cardíaca mais baixa, a potência watts, energia aplicada nos pedais, que se aplica ao longo da prova e cada etapa é alto, inclusive na parte das subidas. Portanto, é necessário que a potência aplicada nas pernas esteja mais adequada e otimizada para este tipo de prova, prolongada em horas, com etapas de 0,4 horas até 0,8 horas, dependendo do dia. A alimentação é outro item a ser bem pensado. Tem que ser algo fluido e de prática manuseio sobre a mountain bike, pois parar para comer numa prova dessa é muito luxo. Eu costumo levar alimentos mais simples e leves, como amendoim, fini, até mesmo alimentos mais sólidos como bisnaguinha com Nutella ou pasta de amendoim, mas pela intensidade não foi possível usar esses alimentos de forma prática. Mudei as estratégias e fui para os suplementos, com gel, maltodextrina e repositor de eletrolíticos como Gatorade, Powerade, da linha Fugas. Há um ganho de tempo e principalmente de segurança ao manusear rapidamente o alimento, que é essencial para continuidade com qualidade no ritmo da prova. E é claro, comia tudo que era possível nos postos de apoio. Havia em alguns postos com uma torta de frango que era uma delícia. Essa estratégia, apesar de arriscada por ser aplicada ali na prova e não testada antes, funcionou muito bem e facilitou também um pouquinho a logística de carregar menos peso, pois nas primeiras etapas, levando uma mochila Thule Vital 6 com pés extra de alimentos que sobravam após as etapas. Desnecessário. Aliás, o sistema de retorno de mangueira retrátil da mochila Thule, que dispensa o uso das mãos, tem um imã, foi demais para não ficar batendo nas descidas. As roupas adequadas e confortáveis também são outro diferencial. Tivemos o apoio da Wakley Brasil. E o time Wakley veio para aproximar atletas amadores que têm um alto nível de performance, mas também têm vida fora do esporte, que combina muito com a pegada da marca. Eles nos proporcionaram as vestimentas da Lamaglia que usei todos os dias e foi excelente. Já faço uso pela qualidade, nos uniformes dos alunos da TU Aventura, E além disso, usamos o novo capacete Trail DRT-5, que também foi algo bem confortável com o sistema MIPS e com o sistema onde o suor não escorre pelos olhos, e os óculos com as lentes Prism e com o sistema que ajuda muito na questão da visibilidade e evita embasamento da respiração nas mudanças de temperatura e forte expiração. Nos momentos de chuva, areia das rodas da frente, os óculos e tratamento de limpeza fazem uma excelente diferença para a segurança e visibilidade no pedal. As sapatilhas são outro item que considero acertado para essa prova. Levei duas, ambas da Shimano, que comprei na Sport Star Bikes, a Mato Grosso 301, que usei nos dias mais curtos, e a CT71, que é mais velha e extremamente confortável. Recomendo sapatilhas muito confortáveis, principalmente nas etapas mais longas. Certamente você irá carregar um pouquinho do peso, mas irá com uma sapatilha confortável, principalmente ao longo dos dias onde o pé fica um pouco mais inchado, devido ao estresse crônico e acumulado, e onde tem que dar aquelas empurradas fora da mountain bike com uma subida, das 7 voltas ou até mesmo na batalha. Como já comentei, a mountain bike, se não for nova, precisa estar em perfeito estado. Fiz uma revisão incrível e detalhada com o Claudio, monstro do ciclismo, no centro técnico da Sport Star Bikes, sendo que já estava com a relação, cubo traseiro, freios e pneus praticamente novos há algumas semanas da prova. Não tivemos nenhum problema grave ao longo da prova, nenhum pneu furado. Apenas no quinto dia surgiu uma pequena rachadura na roldana do câmbio que eventualmente travava a corrente entre a roldana e o câmbio, mas troquei no último dia alguns itens extras como rancheira, roldanas, talvez até um câmbio inteiro, corrente e pneus. Recomendo que seja levado em caso de emergência, apesar esses itens estarem disponíveis lá na Shimano para você comprar ou até mesmo emprestar e retornar ao no final da prova. Para a etapa só levava a gancheira, câmera, Q2, bomba e ferramenta multiuso Specialized. A mountain bike já recomendei que seja leve, confiável, com excelente relação de marchas, abre parênteses 1x12 ou 2x11. Minha recomendação extra, além da qualidade da bike, se trata da configuração da bike. Possivelmente você tem um bike fitting da sua bike e seu bike fitter fez uma configuração onde você mais utilizar a bike, em trilhas, estradões ou em SQS. O cenário do Brasil ride é especial e exige uma configuração especial, deixando uma configuração mais confortável e segura, talvez até perdendo um pouco da performance, com a mesa mais elevada, mais curta dependendo da sua bike, o canote meio ou um centímetro mais baixa, ganhando conforto, segurança e preservação da sua musculatura de membros superiores, trapézio e ao redor do pescoço, e direcionando seu foco na intensidade e no percurso. Bom, para mim foi uma imersão no MTB. Irei levar o conhecimento adquirido nessa prova para meus alunos nos treinos, nas planilhas personalizadas, nas clínicas de MTB e nos training camps da Trail Aventura. Fique de olho em nosso calendário para pedalar conosco e bons pedais. Espero ter motivado e animado você para o Brasil Ride 2020. Bora! Ah, me dê uma mãozinha, compartilhe com seus amigos do pedal, e já reserve dia 7 de dezembro para o Trail Race Day, uma confraternização com corrida de aventura para amigos e família. Abraço!